Senhor Presidente da Comissão de Educação também se junta a nós hoje. Senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião. Temos para discussão e aprovação as atas número 166 e 67. Pergunto aos senhores deputados se há algum comentário que querem fazer. Não há inscrições. Vou colocá-la à votação. Coloco as duas, se não virem nenhum problema. Quem vota contra, quem se abstém, estão ambas aprovadas por unanimidade. O ponto 2 trata-se da nota de admissibilidade a uma petição subscrita pelos pequenos produtores agrícolas do Conselho de Lagos, que estiveram aqui há cerca de duas semanas atrás, tinham deixado um abaixo-assinado, que foi o nosso compromisso de transformar em esse conjunto de assinaturas numa petição. A nota de admissibilidade está distribuída. Pergunto aos senhores deputados. Pergunto aos senhores deputados se algum dos senhores deputados se inscreve para fazer comentários sobre a nota de admissibilidade. Não havendo, vou colocar a nota de admissibilidade à votação também. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Esta petição cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, pedi ao Grupo... É o deputado Miguel Freitas, muito bem. Também aqui joga em casa. O terceiro ponto, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Sr. Secretário de Estado do Mar a propósito da publicação do DL 16 de 2014, de 3 de Fevereiro, sobre a doca pesca. Não creio que haja obstáculos para a discussão deste requerimento. Assim sendo, dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão. Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor, para a apresentação do requerimento.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento é do conhecimento dos colegas, visa a audição do Sr. Secretário de Estado do Mar, na sequência da publicação muito recente do Decreto-Lei 16, naturalmente, de 2004, que regula a transferência da administração das infraestruturas portuárias de pesca, bem como náutica de recreio, em algumas áreas que são devidamente identificadas nos anexos deste Decreto-Lei, transferindo estas competências, estas responsabilidades do... eu não sei se chamo extinto, se ex, se defunto, IPTM, para esta organização Doca Pesca. Parece-nos, aliás, isto é uma matéria que já esta Comissão e os deputados de todos os partidos políticos versaram aqui em várias circunstâncias com o Sr. Secretário de Estado. Também durante cerca de dois anos nos foi dada a informação de que o processo estava a ser preparado da transferência destas responsabilidades do ex-IPTM para a Doca Pesca. O que é certo é que só com a publicação deste decreto-lei esta matéria fica agora regulada. Parece-nos, contudo, que, e até porque em várias circunstâncias, quando questionando o Sr. Secretário de Estado, essencialmente, a Sra. Ministra pontualmente, mas o Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria, nos foi dito sempre a aguardar a publicação da regulamentação. Conhecida agora a regulamentação, levantam-se variadíssimas questões sobre a forma como operacionalizar esta transferência, a vários níveis. Parece-nos, até, sinceramente, da utilidade e da oportunidade para o Governo, neste caso para a Sra. Ministra ou o Sr. Secretário de Estado, poderem, com pormenor, explicar exatamente qual é a arquitetura mental, e naturalmente jurídica está aqui, mas a mental e política que está subjacente a este processo. E, portanto, requeremos esta audição, que naturalmente apelamos a que todos os grupos parlamentares a considerem também, porque nos parece de utilidade e, sobretudo, muito esclarecedora para perceber como é que os vários aspectos, nomeadamente a transferência de pessoal, a transferência de um conjunto vasto de competências, a articulação, nomeadamente no espaço temporal que é dado dos 60 dias para a entrada em vigor efetivo destas normas todas, conhecendo a diversidade e a dimensão dos problemas que daqui advirão no que diz respeito a esta transferência de competências. Portanto, acho que, sinceramente, senhoras e senhores deputados, consideramos ser útil, oportuna e necessária esta audição do Sr. Secretário de Estado, no sentido melhor nos esclarecermos sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, o representante do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, para dizer que concordamos com a audição do Sr. Secretário de Estado e votaremos favoravelmente. Efetivamente, estas são matérias preocupantes. Trazem aqui algumas novidades na transferência, nomeadamente a junção das marinas de recreio aos portos de pesca e a colocação da sua responsabilidade sobre a DOCA Pesca. Há questões pendentes de trabalhadores que são muito pouco claras. E depois a separação dos portos de pesca dos portos comerciais, sendo que nos portos comerciais é que criam verdadeira capacidade de intervenção para melhorias. E por isso entendemos que é bastante oportuna e necessária esta audição, votamos favoravelmente. Gostaria, contudo, Sr. Presidente, de fazer um acrescente e de propor também um requerimento oral para uma outra audição. Não sei se poderá ser feito assim, se não transformaremos em requerimento escrito, que, aliás, vai de encontro àquilo que é o próprio requerimento do PS, refere que as adaptações organizacionais e estruturais da DOCA Pesca são extensas e têm implicações orçamentais e financeiras, e por isso neste processo eu acho que, e faço esse requerimento da audição, que era fundamental ouvir também o Presidente do Conselho de Administração da DOCA Pesca, tendo em conta que é importante ouvir as opções políticas relativamente a esta matéria, mas também há aqui implicações organizacionais e de estruturais em termos da instituição que era importante ouvir, e por isso fazíamos também este requerimento e, como já disse, votaremos favoravelmente o requerimento do PS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições, Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Muito boa tarde. Nós também acompanharemos quer o requerimento do Partido Socialista, embora não vislumbremos esta questão de urgência, este caráter de urgência que é aqui colocado. Eu penso que, inclusivamente, há uma audição próxima da Sra. Ministra, que também será um espaço onde essas questões poderão ser colocadas, e também pensamos que não há aqui nenhuma surpresa, porque era uma matéria, inclusivamente, que o Partido Socialista há muito tempo vinha questionando o Sr. Secretário de Estado sobre quando é que isso avançava, pronto, naturalmente podendo ter alguma informação privilegiada decorrente de quem tutela a DOCA Pesca. Sobre a questão colocada pelo Sr. Deputado João Ramos, penso que faz todo sentido, exatamente pelo mesmo motivo, e portanto entendemos também que devemos viabilizar esse requerimento.
Mais intervenções? Deputado Abel Batista, faz favor.
Senhor Presidente, primeiro, permita-me, Sr. Presidente, salientar o facto do Partido Socialista manifestar aqui uma grande preocupação em que o Governo possa explicar bem as questões e possa ser conveniente para o Governo cá vir. E, portanto, dessa medida, saudar o Partido Socialista por isso e dizer que, da nossa parte, viabilizaremos o requerimento para que o Governo possa efetivamente explicar tudo o que aqui é questionado e o Partido Socialista não ficar com dúvidas quanto à forma como isto tem sido tratado e como tem sido conduzido.
Não tenho mais intervenções, não tenho mais inscrições. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão para uma intervenção final, se assim o desejar.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. É para, no fundo, registar de agrado este acolhimento desta proposta, deste requerimento, propondo a audição do Sr. Deputado de Estado, porque realmente nos parece, e acho que ficou aqui claro que há, a esse nível, unanimidade e consenso, importante, oportuno e útil ouvir o Sr. Deputado de Estado com um conjunto de explicações de pormenor sobre como pensa operacionalizar a transferência de um conjunto vastíssimo de competências em infraestruturas que se estão espalhadas ao longo de toda a costa portuguesa e que naturalmente acarretam um conjunto de dificuldades de operabilidade relativamente ao funcionamento das infraestruturas de pesca e de recreio no país. E, portanto, o reconhecimento pelo bom senso e pelo acolhimento que esta nossa proposta teve.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, colocarei à votação o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista com este acrescento que é introduzido pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para a audição também do Sr. Presidente da DOCA Pesca. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Para metodologia, sugeria que fizéssemos primeiro a audição do Sr. Presidente da DOCA Pesca, como é tradicional também na Comissão, e fazíamos depois a audição do membro do Governo para este efeito e para dar concretização ao requerimento.
Presidente, se me permite só um pormenor, é de natureza formal. É que há aqui um lapso na indicação dos deputados subscritores, houve aqui um engano, há aqui deputados nossos que não estão, integram a Comissão da Agricultura, é preciso rever os subscritores e, portanto, pedi o favor só de admitirem que substituiremos sem alteração nenhuma do texto, mas só corrigindo os deputados subscritores que efetivamente não estão aqui devidamente indicados. Pode ser aceita esta solicitação? É só o aspecto formal do documento que tem de ser retificado os deputados subscritores.
Desde que a senhora deputada Ana Paula Vitorino não seja prejudicada, está admitido. Senhores deputados, vamos avançar para O ponto 4, a discussão de uma iniciativa de escrutínio, que é, ou melhor, que tem um relatório proposto pelo Sr. Deputado João Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório é de um relatório da Comissão ao Parlamento e ao Conselho relativamente à Operação Global de Controlos Oficiais dos Estados-membros sobre matéria de segurança alimentar, saúde, bem-estar animal e fitossanidade. Ele foi construído a partir dos relatórios anuais apresentados pelas autoridades nacionais do ano de 2010, pelos controlos efetuados pela Comissão aos Estados-membros em 2011 e 2012 e por outro conjunto de informações, nomeadamente relatórios setoriais. O que optei por fazer a seguir foi, principalmente com base nos relatórios dos Estados-membros de 2010 e dos controlos das comissões de 2011 e 2012, fazer uma descrição relativamente àquilo que era apresentado no relatório, sem qualquer apreciação de caráter político nesta fase. O que os relatórios nos dizem é que, relativamente à eficiência global dos controlos, em que os Estados-membros têm indicadores estratégicos e que estão em matérias de controlo, têm uma tendência contínua para um sistema de controlo baseado nos riscos, e há alguns Estados-membros que apontam preocupações nesta matéria, porque o que dizem é que a tendência é para auditar aqueles que são mais problemáticos, os que têm mais tendência para o incumprimento, e isto pode enviesar aquilo que são os resultados. Entende a Comissão que os Estados-membros têm demonstrado empenho, no entanto, há algumas áreas em que é necessário melhoramento contínuo. Naquilo que são os relatórios efetuados pela Comissão, vou-me abster de pormenorizadamente tocar aqui este conjunto de matérias nas áreas da segurança alimentar, a saúde animal, o bem-estar animal, a fitossanidade, os alimentos para animais. O que, de uma forma global, diz é que são resultados satisfatórios, mas apontam, quase todos eles, a necessidade de fazer correções e de ir fazendo melhoramentos relativamente a algumas matérias. Nesse sentido, é assim que conclui a Comissão, que de uma forma global há um bom nível de execução dos controlos, mas assume que há margens para melhorias. Resolvi integrar neste relatório as referências que são feitas a Portugal. São feitas referências a vários Estados-membros, por boas e por más razões. A Portugal são feitas duas referências, uma primeira relativamente aos recursos afetos ao Sistema Nacional de auditoria, onde diz que Portugal assumiu fazer um reexame dos recursos afetos aos laboratórios, e uma segunda referência relativamente ao problema da fitossanidade, em que o único país referenciado é Portugal, e que diz que, apesar das auditorias regulares a Portugal desde 1999, em relação à erradicação do nemato do pinheiro, a situação permanece insatisfatória em Portugal em relação aos testes de remoção da zona de segurança e das árvores doentes. Esta foi uma opção porque, tendo em conta que estamos a tratar do relatório em Portugal, achei que era importante fazer esta referência às referências que são feitas no relatório relativamente ao nosso país. Este relatório, não se tratando de uma iniciativa legislativa, não cabe observar os princípios da subsidiariedade. Relativamente à opinião do relator, e tendo em conta que o resto do relatório não tem uma avaliação política, não quis deixar aqui de a fazer relativamente a estas matérias. Desde logo que aquilo que é assumido da necessidade de melhorias constantes num conjunto de matérias de com maior ou menor intensidade, em algumas com maior intensidade, essa referência é feita. Por outro lado, não gostaria de dizer que, sendo o relatório feito em outubro de 2013, ainda que relativamente a dados de 2010, 2011 e 2012, refere que, no que concerne à rastreabilidade de rotulagem no carne da carne de bovinos, houve melhorias significativas nos Estados-membros. Isto é referido, mas achamos que, tendo o relatório sendo de final de 2013, que é estranho que não haja uma referência ao problema grave e que ocupou aqui algumas horas da nossa comissão do surgimento da carne de cavalo quando tal não era indicada. Uma preocupação também com os recursos limitados, aliás, essa preocupação é transversal ao relatório e a entidade que faz o relatório refere, que é os recursos limitados podem ter implicações nos sistemas de controle e conhecemos aquilo que é a limitação de recursos que tem havido em Portugal, quer em meios humanos, quer em meios financeiros, para os laboratórios de Estado e com a fragilidade que isto implica e impõe aos sistemas. Uma palavra também para as deficiências que são verificadas no sistema de controle de moluscos e bivalves, é uma matéria muito presente hoje na nossa discussão política e até pelas implicações que têm económicas e sociais. Uma referência também à homologação dos pesticidas, que são reconhecidas falhas de eficiência nesta matéria. Esta matéria e estes problemas têm sido denunciados por especialistas, mas também uma preocupação acrescida porque é o próprio Secretário de Estado que, no âmbito aqui do trabalho da nossa Comissão, refere que estas matérias são matérias que cada vez mais são observadas a nível europeu e até falou aqui na inatividade de duas comissões, da Comissão Consultiva dos Pesticidas e da Comissão de Avaliação Toxicológica dos Produtos Farmacêuticos, a dizer que elas não funcionam e que irão ser extintas, uma vez que estas responsabilidades já são assumidas por estruturas da União Europeia. Diz-nos agora o relatório da União Europeia que há falhas nestes temas e falhas de eficiência nestas matérias, o que não deixa de ser preocupante. E a referida falha à questão grave do problema fitossanitário do nemato do pinheiro, que até merece uma referência expressa a Portugal relativamente a estas matérias, até numa altura em que também ainda recentemente discutimos em que o governo de Portugal entende que fomentar os povoamentos florestais é a forma de resolver alguns problemas nesta matéria e continuam por resolver problemas pertinentes, não só da gestão e da eficiência da gestão florestal, mas também ao nível da fitossanidade, como este relatório demonstra. Em termos de conclusões, pronto, é o que está aí referido, o relatório foi apreciado, não se aplica, tendo em conta que não é uma iniciativa legislativa, não é observado o princípio da subsidiariedade e está em condições de ser remetido para a Comissão dos Assuntos Europeus. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições? Sr. Deputado, faz favor. Pedro Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Felicitar o deputado João Ramos pelo relatório que apresentou. Aparecer, nomeadamente a parte descritiva e as conclusões. Está bem feito, está por áreas, por setores, corresponde efetivamente a dados objetivos e quanto a isso, nada a apontar e as conclusões também. Quanto à opinião do autor do relatório, nós não podemos concordar com ela, enfim, se fosse votada nós votaríamos contra, não é votada como sabemos. E porquê? Porque nos faz alguma confusão. O Sr. Deputado mencionou que são feitas duas referências a Portugal. Uma delas tem a ver com o reexame dos recursos dos laboratórios e a outra tem a ver com a questão do mato de pinheiro. Mas depois, nas conclusões, dá por adquirida, enfim, extrapolando necessariamente essas referências, chega a dizer que todas as auditorias realizadas pela Comissão Europeia sobre questões de sanidade animal e vegetal e segurança alimentar revelam um estado de fragilidade e incapacidade dos laboratórios públicos. Ou seja, não é feita essa referência por parte das auditorias, mas o Sr. Deputado vai mais longe e coloca esta frase pomposa, mas que não corresponde à realidade, aliás, como tivemos a oportunidade de ver e de assistir ainda a semana passada, quando teve aqui o Sr. Secretário de Estado da Investigação Alimentar. E, portanto, objetivamente, parece-nos, e também a questão dos laboratórios, também foi dito aqui, porque, de facto, a Comissão Europeia o que fala neste reexame dos recursos. não diz se é bem feito ou se é mal feito. Aliás, todos os outros países europeus já o fizeram, e também foi dito aqui, que todos os países europeus foram numa lógica, de facto, de, a esse nível, concentrar muitas vezes em laboratórios únicos. Portanto, não faço aqui uma apreciação de mérito relativamente a essa questão. Dou-lhe alguma razão, Sr. Deputado, quanto à questão do Mato do Pinheiro. De facto, temos que avançar muito mais aí. Efetivamente, existem falhas. E nós próprios, o PSD, temos falado sobre o assunto. Quanto às outras matérias, evidentemente que não podemos concordar com as mesmas, até porque, mesmo em tempo de dificuldade económica, os laboratórios não deixaram de cumprir com as suas obrigações. E nunca em Portugal esteve em causa questões de segurança alimentar. Ou seja, mesmo quando tivemos situações apertadas financeiramente, o Estado português, nomeadamente os seus laboratórios, não deixaram de fazer as análises que eram necessárias fazer e, felizmente, como acontece nos outros países europeus, felizmente que ao nível de segurança alimentar, nós cada vez temos mais segurança alimentar. E isso devia ser valorizado pelos Estados-membros e pela Comissão e por todos os países, porque de facto é verdade. E o Sr. Deputado dizia bem que, globalmente, todas as auditorias que são feitas apontam para situações cada vez mais favoráveis. Ou seja, de ano para ano, efetivamente, nós temos maior cobertura e nós damos mais segurança aos europeus pelo que consumimos, isso também ao nível da fitossanidade e ao nível também do bem-estar animal. Portanto, Sr. Deputado, felicitá-lo pelo descritivo, pela objetividade do relatório, não concordando, porque não nos parece que corresponda à verdade, pelo todos os factos que iniciei ainda há pouco, não nos parece que corresponda à verdade da sua opinião, mas é uma opinião e, portanto, é facultativa, é a opinião do Sr. Deputado, não é a nossa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, também para felicitar o Sr. Deputado João Ramos do Partido Comunista Português, concordamos com as conclusões e, no seguimento do que acabou de dizer o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, palavras que subscrevo na sua totalidade, acrescentar só mais uma questão, é que os laboratórios do Estado em Portugal, são, na maior parte dos casos, são laboratórios de referência a quem tem sido dada todos os anos a acreditação como laboratórios de referência a nível europeu e, portanto, não está aqui minimamente em causa essa questão que é levantada na opinião legítima do Sr. Deputado João Ramos, mas que, obviamente, convém também fazer aqui a ressalva de que não está em causa essa falta de acreditação ou retirar a acreditação internacional que os laboratórios de Estado possuem e que continuam a ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, começava por cumprimentar o Sr. Relator, o Deputado João Ramos, dizer que este relatório é um relatório importante pela temática que aborda. Sobre o conteúdo, dizer que, naturalmente, nós consideramos que o relatório aponta no sentido de uma confiança no sistema global. Eu creio que é muito importante que, de facto, seja dada essa nota da confiança no sistema global. É evidente que aponta fragilidades, e eu creio que as fragilidades estão bem patentes naquilo que o relatório refere. É evidente que, relativamente à opinião do deputado João Ramos, vejo aqui algumas preocupações que nós subscrevemos. É evidente que há matéria que julgamos que não é deste relatório, porque o relatório é de 2010-2011, e, portanto, embora seja produzido em 2011-2012, de qualquer maneira, há matérias que não são deste governo, que são matérias que têm-se vindo a verificar ao longo dos anos em Portugal, mas eu creio que o mais importante é aquilo que referi inicialmente, que é, fica para nós claro que o sistema é um sistema que merece confiança por parte dos produtores, merece confiança por parte dos consumidores, e isso é aquilo que, para nós, é o mais relevante. Naturalmente, aprovaremos o relatório apresentado pelo deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não tenho mais inscrições. Vou devolver a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para uma intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas palavras que foram colocadas. Nós também consideramos que este é um relatório da maior relevância, tendo em conta as matérias que encerra, que são discussão permanente, e as implicações que ela tem tido até no trabalho desta comissão. Era previsível que que alguns grupos parlamentares que não concordem com aquilo que é a opinião do relator relativamente a esta matéria, mas contudo, e isso é referido, nós não queremos deixar de colocar, porque entendemos que estes relatórios têm sempre uma componente política e essa avaliação política não foi feita no corpo do relatório, mas não queríamos deixar de a fazer, até porque os relatórios que foram aqui tratados foram, o que nós temos é o resultado do tratamento das auditorias da União Europeia, não temos os relatórios concretos e por isso, tirando estes dois casos, não há uma referência específica a cada um dos Estados-membros. E até relativamente a algumas matérias que nos são referidas e que o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos não referiu como problemas, nós tivemos aqui o Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera a confirmar que as suas dificuldades em recursos humanos tinham implicações naquilo que era a capacidade dos laboratórios funcionarem. Por isso, isto foge um bocadinho àquilo que é o discurso oficial que o Sr. Deputado apresentou, mas que efetivamente encontra. Relativamente àquilo que é a qualidade do sistema, eu entendo que nós tivemos no ano passado e tivemos recentemente problemas sérios nesta matéria. Tivemos o problema que demorou aqui, o problema da questão da rotulagem e da carne de cavalo que andámos aqui a discutir montes de tempo. Tivemos o problema dos bivalves com as implicações que isso teve na vida de um conjunto de produtores. O problema do nemato, os controlos dos pesticidas. Há aqui problemas grossos para os quais nós não vemos solução. Aquilo que nos é apresentado pelo Governo não responde inteiramente àquilo que, não é, aquilo que é cortado pelo Governo português não é inteiramente salvaguardado por aquilo que são as estruturas da União Europeia e, por isso, não podemos deixar de colocar aqui estas matérias sobre a perspectiva de passar para a União Europeia a ideia de que em Portugal a noção que se tem destas matérias é que nós aqui na União Europeia estamos a fazer tudo muito bem e estamos encaminhados. E nós também temos que dar a ideia e a imagem que estamos aqui atentos e que estamos a acompanhar aquilo que são as responsabilidades da União Europeia sobre matérias que têm implicação na nossa vida enquanto cidadãos e na vida económica do nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou colocar à votação o parecer que nos é apresentado pelo Sr. Deputado João Ramos. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o parecer aprovado por unanimidade. Ponto 5 da ordem do dia diz respeito a duas iniciativas de escrutínio europeu para suscetíveis de serem selecionadas para escrutínio. Não vejo da parte do PSD, do Partido Socialista, também vontade de... O CDS também não. Deputado João Ramos, também não. O PF também não. Portanto, estão ambas as iniciativas prejudicadas. Comunicaremos à Comissão de Assuntos Europeus esta deliberação. O ponto 6 da ordem do dia. Senhores deputados, o Sporting Benfica é logo à noite. O ponto 6 da ordem do dia é a discussão e votação do trabalho que nos é apresentado pelo grupo de trabalho que esteve até há poucos dias atrás com a proposta de lei 133/12 da segunda, que estabelece as bases do ordenamento e da gestão do espaço marítimo nacional. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, que foi a responsável pela coordenação deste grupo de trabalho, para poder fazer a apresentação do relatório que já foi distribuído pelos senhores deputados.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sem querer substituir a leitura do relatório que os senhores deputados com certeza farão, ou já terão feito, queria aqui dar nota daquilo que foram os trabalhos desenvolvidos no âmbito do grupo de trabalho e dizer que, de facto, houve um trabalho muito empenhado e muito cuidado na audição de várias entidades e várias personalidades que estão ligadas ao mar e estão ligadas a estas matérias e que, naturalmente, nos apresentaram um conjunto de propostas que foram devidamente ponderadas por todos os grupos parlamentares e que estiveram na base, seguramente, daquilo que foram as propostas de cada um dos grupos parlamentares. E queria aqui dar nota que, efetivamente, todos os grupos parlamentares, sem exceção, apresentaram, os que participaram no grupo de trabalho, apresentaram propostas e houve propostas aprovadas dessas, todos os grupos parlamentares viram propostas suas aprovadas e, naquilo que diz respeito ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a grande maioria das propostas foram aprovadas pelos partidos da maioria. Queria aqui dar nota daquilo que considero ser um excelente exemplo daquilo que é a missão do Parlamento no âmbito da atividade legislativa. Houve, efetivamente, um grande empenhamento por parte de todos os grupos parlamentares. Houve a vontade de legislar bem, de legislar de acordo com as necessidades do nosso país. E considero que a lei que resultou, a proposta de lei que resultou deste grupo de trabalho é uma proposta de lei que está à altura daquilo que se considera deve ser uma lei de bases do nosso maior ativo estratégico, que é o mar. E que é seguramente, como não poderia deixar de ser, melhor do que a base, é mais fácil fazer melhor depois de termos uma base de trabalho. E neste contexto gostaria também de destacar a abertura que houve por parte da Sra. Ministra da Agricultura e Mar para discutir estas matérias e a abertura para aceitar aquilo que são propostas naturalmente vindas da sociedade civil e vindas de todos os grupos parlamentares. E por isso, aliás, essa abertura também está evidente naquilo que é a intenção do Governo de retirar a proposta de lei que possa ser substituída pelo texto de substituição se vier a ser acolhido por esta Comissão e também pelo Parlamento. E por isso, em resumo, gostaria de dizer que foi para mim uma honra presidir, coordenar um grupo de trabalho em que efetivamente todas as pessoas estavam mais interessadas, todos os senhores deputados estavam mais interessados em obter uma boa proposta de lei de bases do que propriamente em qualquer espécie de guerra política ou partidária que muitas vezes está subjacente aos nossos trabalhos. E por isso eu julgo que esta proposta de lei de bases reflete um largo consenso, independentemente das votações, que cada grupo parlamentar venha a ter, e que nós propomos que aqui sejam evocadas as vocações indiciárias que foram tidas em sede do grupo de trabalho, mas independentemente das posições que venham a ter, este texto da lei de bases reflete um largo consenso com a sociedade civil e entre os grupos parlamentares. E queria aqui também deixar uma nota de queria sublinhar o excelente trabalho desenvolvido quer pelos serviços, pelo Dr. Joaquim Ruas, pelo Sr. António Carlos Pereira, quer pelos vários assessores dos grupos parlamentares. O Engenheiro Bruno Tavares, a Engenheira Sofia Val, o Dr. Tiago Abreu, o Dr. Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda, e também, naturalmente, enfim, está aqui presente a assessora da Sra. Ministra, também teve um papel importante nesta matéria. E por isso, Sr. Presidente, considero que está concluído com êxito este grupo de trabalho, que levou mais tempo do que aquilo que estaria previsto inicialmente, mas considero, Sr. Presidente, que quando é para o bem, quando é para termos melhores leis, para termos um país melhor, vale a pena demorar mais tempo e, aliás, a qualidade muitas vezes, a maior parte das vezes, não se mede pela rapidez. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, sobretudo pela argúcia do seu argumento final. O Sr. Deputado Miguel Freitas está inscrito. Eu perguntava ao Sr. Está também o Sr. Deputado Cristóvão Norte, o Sr. Deputado Abel Batista. Portanto, darei por esta ordem a palavra aos Srs. Deputados. Creio que o Sr. Deputado João Ramos também quererá intervir, porque depois também sobre o final depois deste trabalho que nos foi aqui apresentado, também gostaria de deixar alguns comentários, mas deixarei primeiro, evidentemente, que os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares pronunciem. O senhor deputado Abel Batista, faz favor.
Senhor Presidente, se permitissem os colegas e o senhor Presidente eu fazer a intervenção, porque eu tenho que ir tomar posse numa comissão de inquérito. E se me permitirem, são 2 minutos.
Senhor deputado, faz favor.
Senhor Presidente, primeiro, dizer que subscrevo as palavras ditas pela Sra. Deputada Ana Paula Vitorino naquilo que diz respeito à forma como decorreu o trabalho que foi possível fazer, do tempo que demorou mais do que estávamos inicialmente à espera, mas que isso se reverteu naquilo que é o documento final, que na opinião do CDS é um excelente documento porque resultou de um consenso não só político ligado aos três partidos e em alguns casos também até com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, não na sua totalidade, mas em alguns casos, em algumas situações, mas também de um consenso alargado em termos daquelas que foram as pessoas que ouvimos, em termos do grupo de trabalho, das audições que foram feitas. Depois de dizer que a senhora deputada Ana Paula Vitorino, que evidentemente não o referiu por modéstia, mas que desempenhou aqui um papel extremamente importante no sentido de conseguir congregar opiniões, no sentido de fazer ver algumas questões que a experiência anterior lhe permite dar-nos de conselho, e eu acho que quando todos nós estamos numa situação para criar um documento que é fundamental, porque não é um documento para um momento de governação, é um documento que se quer com estabilidade para ser uma lei de bases, foi muito importante termos uma pessoa como a doutora Ana Paula Vitorino, a nossa colega deputada Ana Paula Vitorino, como presidente do grupo de trabalho, pela experiência que foi capaz de trazer para aqui, não só a experiência parlamentar, mas também a experiência governativa e muitos até dos conhecimentos técnicos que tem sobre esta matéria. Eu acho que ficámos todos a ganhar com isto, e quando ficamos todos a ganhar com isto, não somos nós que ganhamos, seguramente é o país que ficou melhor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muitas vezes criticamos o Governo. Eu creio que este é o momento de elogiarmos o Governo. Porque esta é uma boa iniciativa. É uma iniciativa importante do ponto de vista da regulação do território nacional. E, portanto, naturalmente, em primeiro lugar, creio que nesta discussão final, digamos, cabe deixar uma palavra à iniciativa do Governo e ao espírito de abertura que o Governo demonstrou ao longo de todo este processo para que se chegasse a um bom resultado. Em segundo lugar, elogiar o trabalho da Assembleia da República e de todos os deputados que fizeram parte deste grupo de trabalho. Creio que o trabalho que daqui resulta e que tive a oportunidade de ler com muita atenção há bem pouco tempo, acompanhado pela coordenadora Ana Paula Vitorino, é de facto um trabalho que julgo que salvaguarda as questões essenciais. Havia críticas, havia riscos nesta proposta de lei, que eu creio que a versão final procurou acima de tudo resolver, e naturalmente eu creio que esta lei vai criar novas oportunidades. É uma lei que salvaguarda recursos e tem um bom equilíbrio, do nosso ponto de vista, tem um bom equilíbrio entre a componente ambiental, económica e social. É evidente que a partir de agora vamos entrar numa nova fase, e antes de entrar nessa nova fase, como deve imaginar, ao grupo parlamentar do Partido Socialista, cabe também a honra de ter presidido este grupo de trabalho através da senhora deputada Ana Paula Vitorino, que queríamos deixar aqui uma referência muito especial. Permitam-me esta referência, porque creio que é merecida, pelo trabalho que teve na coordenação desta proposta. Vamos entrar numa nova fase, que é o da regulamentação desta proposta. E nós temos aqui algumas preocupações, porque é fundamental compatibilizar esta lei, quer com a lei da água, quer com a lei de solos, do ordenamento do território e urbanismo. E vamos ter que resolver um problema, o país vai ter que resolver um problema, que é a necessidade de urgência de regulamentação desta lei e a compatibilização entre os vários instrumentos de ordenamento. E, portanto, naturalmente, é uma matéria que nós continuaremos a acompanhar com muita atenção.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Ramos. Não, Cristóvão Norte, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Salientar dois ou três aspectos, para além de acompanhar as saudações que foram feitas pelos colegas, designadamente à Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, bem como aos serviços, à abertura do Governo, aos assessores dos grupos parlamentares, porque todos realmente fizeram um trabalho inexcedível que prestigiou o Parlamento no sentido de aperfeiçoar o regime jurídico que nos foi proposto pelo Governo e, bem assim, de oferecer uma moldura jurídica que seja credível, que seja sólida, que seja sustentada para uma matéria que é crucial para o desenvolvimento do país e, sobretudo, para uma visão mais aprofundada daquilo, do papel que deve ter a economia do mar no quadro de uma economia virada para os bens transacionáveis e para revisitar o seu próprio modelo económico sustentado que temos que ter. Mas também, não podendo escapar à serena provocação do Sr. Deputado Miguel Freitas, dizer que também nós ficamos particularmente satisfeitos pelo facto do Partido Socialista também ter mostrado esta abertura para o debate, porque noutras circunstâncias, infelizmente, tal não se verifica. Sabemos que o fazem com maior oportunidade e facilidade nas matérias que não têm um fulcro financeiro associado a elas, mas, ainda assim, há outras matérias que deveriam suscitar consensos e consensos aprofundados e que, por vezes, são minados por protagonismos políticos ou quesílias vãs que não prestigiam o Parlamento nem oferecem a confiança que os portugueses devem ter nesta instituição. E, portanto, aquilo que posso fazer nessa circunstância é reconhecer o trabalho de todos, sublinhando, desde logo, também a sapiência do meu grupo parlamentar no sentido também de dar liberdade para que esta matéria pudesse gerar os consensos necessários e, dessa forma, termos, tendo a capacidade de oferecer este instrumento de grande credibilidade e confiança para que o país realmente tenha aqui algo que se possa orgulhar e que possa prosperar durante anos a fio.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este grupo de trabalho que agora termina a sua atividade, bem, nós na apreciação fazemos aqui, distinguimos a apreciação que fazemos entre o processo legislativo e o conteúdo político da legislação que obtivemos. E no âmbito do processo legislativo e sob a coordenação da Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, tivemos sempre toda a disponibilidade e a abertura para a maior discussão e para aprofundar a discussão, para ouvir entidades e, por isso, valorizamos muito a forma como, como essa fase do processo decorreu e, por isso, as questões que foram referidas relativamente a essa matéria e à possibilidade de trabalho, nós subscrevemos. Temos uma leitura diferente relativamente àquilo que é o conteúdo deste processo legislativo. Entendíamos que ele não, esta convergência de regimes não devia ser feita neste documento e entendemos que também não foi devidamente salvaguardadas direitos adquiridos de algumas atividades económicas e isso terminou, apesar de nós, a maioria das propostas termos votado favoravelmente, determinará depois outra posição na votação final. Continuaremos, contudo, a acompanhar esta matéria. Aliás, como já foi referido, esta é uma matéria que tem implicações no nosso país, implicações económicas, e por isso entendemos que ela deve ser acompanhada. Aliás, politicamente, ela já começou a ser acompanhada e valorizada. O Sr. Deputado já se foi embora, mas esta matéria já começou a ter o seu acompanhamento político e os seus louros, a recolha de louros políticos relativamente a essa. E por isso, nós, relativamente a ela, nós não deixaremos de acompanhar. O que é preciso é que aquilo que são as preocupações do PCP não se venham a revelar. Essa avaliação do PCP não se venha a revelar acertada. Dizer só que nós subscrevemos esta posição que já foi aqui referida não sei qual é o termo técnico que se usa, mas revertemos para aqui aquilo que foi o resultado da votação iniciária que fizemos no grupo de trabalho, escusando de fazer aqui a votação, tendo em conta que já nos pronunciámos esta a nossa posição.
Muito bem. Sr. Deputado Pedro Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas apenas. Primeiro, felicitar com toda a sinceridade o grupo de trabalho. Fizeram um excelente trabalho. Sei que tiveram muitas horas de debate, muitas horas de preparação do documento que apresentaram em conjunto. E, de facto, isto dignifica muito o nosso Parlamento. Felizmente, enfim, que nesta comissão vamos estando habituados a isso, ou seja, tem havido a capacidade por parte dos grupos parlamentares, poder e oposição, neste caso, de fazermos esses entendimentos. E isso é de salientar, enfim, as matérias, esta é uma lei muito importante, é uma lei guarda-chuva, uma umbrela, que regula, de facto, todo o setor do mar e que vai permitir enquadramentos muito interessantes para uma atividade que todos nós sabemos que é fundamental, mas que, de alguma maneira, tinha vindo a ser esquecida durante os últimos anos. E esta lei-quadro, de certeza absoluta, vai permitir, de facto, uma nova aposta, uma aposta com muito critério e com muito, muito rigor. Eu, no entanto, gostaria de deixar esta nota. O deputado Cristóvão Norte já o fez. Infelizmente, eu tenho que dizer isto, que não se consiga transpor estes consensos para outro tipo de matérias. E estamos a falar de matérias que são igualmente enquadradoras. Matérias que, não sendo concretas, fariam com que fosse mais fácil, apesar de tudo, nós conseguirmos, porque vão para além de muito, de qualquer programa do Governo. São matérias, leis-quadro, nomeadamente lei de bases, que deviam merecer o amplo consenso de todos, porque estamos a falar de leis que devem estar em vigor durante muitos e muitos anos. Quanto mais anos estiverem, mais fácil será a sua aplicação e mais estável será o ordenamento jurídico português. E a verdade é, enfim, lamento dizê-lo, agora também tenho responsabilidades na Comissão do Ambiente, lamento dizê-lo que estamos na véspera, provavelmente, de ter uma votação amanhã em que não vai ser possível esse consenso, depois de muitos meses de trabalho, de muitas audições também, de muito acolhimento de propostas de outros partidos políticos, e lamento que este bom exemplo que a oposição e os partidos da maioria conseguiram dar não seja obtido também noutras matérias, que me parece também que são matérias fundamentais e que estão para além de qualquer trica política. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para concluir, o Sr. Deputado Anabela Vitorino, faz favor.
Como não quero tirar ao Sr. Presidente aquilo que é de direito, que é concluir o ponto, gostaria também de pronunciar aqui algumas palavras relativamente àquilo que os senhores deputados referiram. Primeiro que tudo, agradecer naturalmente as palavras que me foram dirigidas, que eu não entendo como dirigidas a mim, mas sim ao grupo de trabalho, porque efetivamente se há aqui uma questão que eu devo realçar, que normalmente, e desculpem-me esta apreciação mais pessoal, a grande maioria das vezes as pessoas usam este tipo de grupos para elas próprias criarem algum protagonismo. Eu devo dizer que neste grupo de trabalho foi exatamente ao contrário. As pessoas utilizaram o seu protagonismo, o seu próprio protagonismo, para trazer visibilidade para o grupo de trabalho e trazer visibilidade para o trabalho que estava a ser desenvolvido e, acima de tudo, criar apetência para que entidades e personalidades dessem o seu contributo. Isto é, cada um de nós, cada representante, os representantes dos vários grupos parlamentares neste grupo de trabalho, utilizaram o seu próprio percurso de vida e os seus próprios conhecimentos para interessar a sociedade civil relativamente ao trabalho que estava aqui a ser desenvolvido. Não foi ao contrário, ou seja, ninguém estava aqui a criar protagonismo, pelo contrário, utilizámos o nosso próprio protagonismo para trazer interesse para esta matéria, que é uma matéria árdua, que apesar de... Porque, Senhor Presidente, e desculpe-me tomar aqui alguns minutos, mas eu também é raro falar aqui nesta comissão, portanto, também tenho aqui algum a ver, temos de tempo de antena, e os colegas perdoam-me com certeza. Mas, na realidade, apesar de ser uma matéria tão importante, o mar, efetivamente, é o nosso maior ativo estratégico, é o nosso maior recurso. Mas, apesar disso, é uma área que fica muito bem como o nome de uma conferência, mas capta muito pouco interesse, nomeadamente a comunicação social. A comunicação social, relativamente a esta área, tem interesse por uma ou duas questões, mas depois, na realidade, não tem. Não põe o enfoque sobre esta área que crie a atenção, que chama a atenção dos cidadãos e que, no fundo, acaba por dar a importância devida a esta área. E, por isso, acho que é de sublinhar quando os senhores deputados, utilizando os seus próprios meios, utilizando os seus próprios conhecimentos e o seu próprio percurso de vida, procuram chamar a atenção de pessoas, e não é por acaso que vieram aqui a ser ouvidos desde empresários que estão em Londres e que vieram de propósito aqui à Comissão para serem ouvidos, desde pessoas que têm umas agendas muito complicadas e que tudo fizeram para vir cá, e alguns que não vieram, apesar de tudo mandaram para ser escrito, o que é, de facto, para se conhecendo este tipo de personalidades, o que é de sublinhar. E por isso é muito importante sublinhar, de facto, este comportamento de todos os grupos de trabalho, de todos os grupos parlamentares e o empenhamento que trouxeram a isto. Assim como é importante, e eu volto a sublinhar isto, é muito importante aqui a postura da Sra. Ministra da Agricultura e Mar relativamente a esta matéria, porque os consensos só se conseguem se todos deixarmos de ser senhores da nossa opinião e quisermos encontrar aquilo que é um ponto de equilíbrio entre as opiniões de todos. Seguramente que esta proposta de lei não se pode dizer, não é seguramente a proposta de lei do Governo, mas também não é de nenhum de nós. É o consenso possível que entre os vários grupos parlamentares, com as forças que têm. Eu devo dizer pessoalmente que eu gostaria de que isto tivesse contemplado um fundo de proteção e investigação relativamente ao espaço marítimo. Foi uma proposta do Partido Socialista, aliás, a única que não tem sido aceita, apesar, ainda assim, o grupo parlamentar do Partido Socialista achou que devia apresentá-la. Porque houve várias que nós gostaríamos de ver vertidas na versão final e que ainda assim não apresentámos como propostas quando sabíamos que não iam ser aceitas. Mas, no fundo, achámos que era importante. Agora, o facto, a pergunta é se uma lei de bases tem que ter um fundo, tem que ter contemplado. E para o Partido Socialista não tem que ter. Era uma matéria importante, é uma matéria que eu espero que venha a ser contemplada a curto prazo, que haja um sucesso interno ao Governo de se vir a ser contemplada a curto prazo, só que não é uma matéria incontornável numa lei de bases. E por isso faz com que o Partido Socialista, apesar de não ver aprovada esta sua proposta, que vá votar favoravelmente a lei. Mas isto, e os senhores deputados que referiram a questão de não haver consensos, eu sou uma pessoa de consensos sem abdicar dos meus princípios. Sempre que não é possível, obter um consenso sem abdicar dos meus princípios, eu prefiro não ter o consenso, porque é um consenso frágil, é um consenso que não durará no tempo. E por isso só é possível obter consensos quando estamos todos empenhados. E quando eu digo que são todos os grupos parlamentares e o Governo, porque nós sabemos perfeitamente, e não vale a pena escamoteá-lo, que os partidos de oposição de apoio ao Governo estão sempre um pouco limitados também pelas posições relativamente ao Governo. E, portanto, se não houver abertura de todos, mas todos, para que existam esse consenso, não é possível tê-lo. Portanto, não vale a pena tentarmos aqui assacar nem distribuir louros, enfim, mais do que aqueles que são, de todos nós temos os louros de se ter a obter uma proposta de consenso, assim como não vale a pena tentar sacar responsabilidades quando não se obtém esses consensos. Se não se obteve o consenso noutras matérias, é seguramente porque todos não deram os passos necessários para que se obtivesse esses consensos. E por isso é importante eu repetir, só houve consenso neste caso, porque houve abertura do Governo, começou por haver abertura do Governo até para criar, e de todos os grupos parlamentares até para criar o próprio grupo de trabalho, e houve a arte de todos nós conseguirmos encontrar propostas que fossem aceitáveis por todos os nossos direções dos grupos parlamentares e aceitáveis naturalmente por quem está no Governo. Portanto, senhor Presidente, acho que mais do que ter protagonismos, e eu pessoalmente farei tudo para que esta lei seja divulgada. Utilizarei todo o meu protagonismo fora da Assembleia da República, será utilizado no sentido de divulgar esta lei, como eu acho que é obrigação. É obrigação porquê? Porque não são assim tantas as vezes, senhor Presidente, que nós sentimos que honramos o papel para que fomos eleitos, o lugar para que nos fomos eleitos. E eu senti, neste grupo de trabalho, que tinha honrado esse mandato que me foi dado pelo povo. E espero espero poder honrar mais vezes noutras matérias, se não seria curto. Como vocês já sentem isso, mas isto é de facto uma matéria extremamente importante e eu acho que, mais do que ter protagonismos, nós devemos pôr o nosso próprio protagonismo ao serviço dos cidadãos e ao serviço de Portugal, e acho que foi o que fizemos neste grupo de trabalho. Muito obrigada pelas palavras de todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada, até porque tem a vantagem de não ter falado 59 minutos, portanto. Percebi pelas congratulações que já foram evidenciadas, que já foram trocadas, qual o sentido de voto, até porque não faria grande sentido que as votações indiciárias que temos aqui que não fossem confirmadas depois no plenário da Comissão. E, portanto, é uma prática que tem que ser confirmada na Comissão. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem a opor o facto de termos um conjunto de votações indiciárias que passam, a partir deste momento, a estar confirmadas antes de serem enviadas ao plenário. Portanto, está assumido por todos que é essa a metodologia. Enviaremos essas votações também para o plenário, para que oportunamente também este diploma possa ser votado no plenário. O Governo também retirará a sua iniciativa, temos conhecimento disso, não está ainda formalizado, em todo o caso procuraremos, junto dos assuntos parlamentares, também formalizar essa retirada. Relativamente aos comentários finais, porque são sobretudo as pessoas que fazem estas formações, queria evidentemente associar-me às congratulações que foram aqui feitas aos senhores colaboradores dos diferentes grupos parlamentares, à senhora representante do Governo também colaborou com este grupo, fazer aqui um cumprimento muito especial à senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, evidentemente também a todos os senhores deputados que fizeram parte deste grupo, e sobretudo àquilo que foi evidenciado pela senhora deputada na sua última intervenção, o envolvimento da sociedade civil numa iniciativa desta natureza. Portanto, creio que as suas palavras finais são suficientemente ilustrativas sobre aquilo que todos os deputados partilham para este resultado final, e acho que, mesmo para concluir, que uma comissão como esta, que normalmente não é pródiga em iniciativa legislativa, que saia honrada com um documento desta natureza e com o consenso que foi possível construir em torno desta iniciativa. E, portanto, apraz-me registar isso. Finalmente, e aqui foi uma coisa que não partilhei praticamente com ninguém, creio que o partilhei apenas com a deputada Ana Paula Vitorina, aqui há umas largas semanas atrás, que foi o receio que tive sobre algum ruído que se fez em torno da demora para esta publicação, ou para esta legislação. Admiti, na altura, em conversa com ela, que esse ruído pudesse perturbar o andamento dos trabalhos, porque colocava aqui alguma pressão adicional sobre o trabalho dos senhores deputados, e quero congratular-me pelo facto de termos conseguido encontrar aqui alguma carapaça, aliar-nos um bocado de algumas pressões, se calhar até dirigidas, no sentido de o Parlamento ter aqui uma lei rapidamente aprovada, quando o Parlamento estava a fazer, e bem, o trabalho que agora se constata que foi feito. E, portanto, dar os parabéns a todos e pedir apenas aos senhores deputados que deixem associar a estas votações o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O senhor deputado Luís Fazenda não se encontra, ele constará na lista de presenças. Há uma declaração de voto que o Grupo Parlamentar também, que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda colocou na mesa, que será anexa a toda esta documentação, e creio que sobre este ponto não tenho mais nada a acrescentar. Senhores deputados, outros assuntos para concluir a nossa reunião. Só novamente recordar que o senhor Eurodeputado Capoulos Santos estará na Comissão de Assuntos Europeus no próximo dia 19, pelas 10 horas da manhã, e portanto, sendo um dia em que teremos reunião da Comissão, procurarei não fazer coincidir os trabalhos da Comissão com este horário, por forma a libertar os senhores deputados que quiserem estar na reunião da Comissão de Assuntos Europeus. E uma última informação adicional tem a ver com as 4 audições que nós tínhamos pedido à Comissão de Ambiente e Poder Local relativamente à lei dos solos. Nós já fizemos uma carta para a Comissão de Poder Local a reafirmar e a reiterar o interesse que temos na audição das 4 confederações e, portanto, não tive ainda a resposta por parte do Sr. Presidente da Comissão. Não percebi. Sr. Deputado, faz favor.
Relativamente a isso, gostava de dizer o seguinte. Essa questão foi discutida na nossa reunião da semana passada. Eu tive a oportunidade de reportar esse desconforto que esta comissão tinha numa reunião interna dos deputados do PSD. Isso foi percebido. E hoje mesmo, enfim, porque de facto estas audições já estavam marcadas, a CNAG, inclusive, já era para ter sido feita a semana passada, por indisponibilidade não estiveram, mas está para amanhã. E nesta altura, aliás, o deputado Gustavo Norte e o deputado Miguel Freitas saíram à pressa, porque está a começar a audição com a CAP. E, portanto, houve uma reunião de coordenadores e eu pedi para o coordenador do PSD falar nesse assunto com o Presidente, porque, de facto, é um assunto que incomoda muito esta Comissão, e bem, e isso tem que, de facto, merecer tratamento por parte da Comissão do Ambiente e Poder Local. O que eu, o que eu espero que não aconteça é que entre responder e não responder, entretanto fazem-se estas audições, fazem-se audições todas e depois diz que já não é possível fazer as tantas. E também não parece de bom tom, se a carta for recebida, e digo-lhe com toda a franqueza, e terei a oportunidade de o dizer também ao Presidente da Comissão do Ambiente, que tendo recebido essa carta e manifestando então a Comissão vontade de estar presente nessas audições, não tenha sido informada que essas audições já começaram precisamente hoje, às 16h.
Muito bem. Senhores deputados, não tenho mais nenhum assunto para esta reunião, não havendo também mais nenhuma inscrição, estão concluídos os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.